que você acha de você, essa apresentação desse cast ser feita por você me imitando? Só a apresentação.
Como assim a apresentação?
O primeiro bloco. Hoje estamos aqui com não sei quem, não sei quem.
Ah, tipo, falando quem é que tá aqui.
É, você tem. A única regra é começar com muito bem, meus caros ouvintes.
Muito bem, ouvintes?
E tem que imitar o baiano, né?
Muito bem, ouvintes. Eu rei.
Tá ótimo. Tá maravilhoso.
Já tá ótimo pra colocar ainda. Porra, man. Tá de fone no meio da micareta. O que é que você tá ouvindo aí?
Oxente, meu pai, eu tô ouvindo é podcast, é um tal do que tem prestado.
E de que é isso aí, meu rei? É de comer?
É não, pai, é de indicação. Tem quadrinho, filme, série, é o caralho todo.
É mesmo?
É nada.
É nada.
É mesmo. Quer ouvir também não?
Simbora ouvir, oxe.
Simbora então, meu pai.
Sou belo e fabuloso, e todos param pra me olhar, mas eu sou hétero. A melodia surge em cada parte do meu ser.
Muito bem, meus caros ouvintes, está começando mais um que tem prestado, um podcast de indicações de quadrinhos aqui. Hoje comigo, Papaco, está Lorde Mamilos.
Eu sou hétero.
E aqui também para gravar esse lindo podcast baiano, está PCB.
Hétero porque me faltou opção.
E aqui também um menino muito descolado, Papaco da Bahia.
Não, mas você é o Papaco, caralho. Não sou o Papaco, não.
Eu sou da Terra 2.
Então tava bom. Puxa aí a vinheta, então.
Puxa aí a vinheta, edição.
Binho abraçou que me chamou pro futebol. Cancelei a esteticista e o meu banho de sol, porque eu sou hétero. Volto pra boate porque eu sou alfa pavão. Peguei uma piriguete com o brother do salão, porque ele é hétero.
A mina aqui do baile.
Então, pessoal, como já foi apresentado aí pelo Papaco da Terra 2, que teve que dar uma saída pra fazer alguma coisa. Hoje a gente tá começando mais um que tem prestado e a gente vai falar dos nossos quadrinhos favoritos de toda essa vida e da vida toda. E é isso aí. E começa por você, Aquaman, vai.
Mas eu ao mesmo tempo, né, tô com um quadrinho colaborativo pra falar hoje, em colaboração com o nobre colega Mamilos, que é Sandman, que é,
sim,
por acaso, né, só o quadrinho preferido de nós dois.
Sim, eu na verdade eu gosto muito de Sandman e também de muitas coisas que o Gaiman faz, né. Eu conheci o Gaiman pelo Sandman mesmo e Sandman é uma paixão.
Não, pra mim é mais ou menos a mesma coisa, assim. Meu primeiro contato, assim, com o Neil Gaiman e tal, foi a primeira vez que eu peguei alguma coisa deles, sim. E, cara, foi amor à primeira vista, assim.
Sim, compartilho do mesmo sentimento. Não sei se você passou pelo por isso, Aquaman, mas quando eu li Sandman a primeira vez de verdade, que, assim, eu ouvi tanto falar de Sandman pelo underground, assim, né, do pessoal que curte quadrinhos, que Sandman era uma leitura pesada e tal, e uma vez eu fui procurar na banca, e quando eu abri na banca tinha um... Era uma fase que eu esqueci já, mas era num deserto, eu acho que era a fase da Nada, que ele conhece a Nada e tal, e eu fiquei meio, caralho, como isso aqui pode ser bom, né? Não compreendi ainda. Mas aí eu fui atrás de uns scans e eu peguei o scan do quadrinho inteiro, né? Só que eu não consegui ler, porque, como você sabe, é uma leitura bem pesada, né? Tem... Não que seja pesada pra você entender, mas é uma leitura que você precisa ter uma atenção a mais, né? Porque elementos chaves da primeira edição podem aparecer lá na última e tal. A história é uma história bem fechadinha, é uma história bem linear, assim. Então, a primeira vez que eu peguei pra ler foi com os encadernados mesmo, e eu me apaixonei, assim, de primeira, porque eu sou um cara que gosta muito de mitologia, né? E o Gaiman, ele tem esse estilo de escrita, que ele pega muita mitologia e passa pro urbano, né? Assim, pro corriqueiro, porque
ele
você vive da sua vida, então.
Do dia a dia.
É, então, ele meio que desmistifica mitos. Não é. Eu comecei a gostar de mitologia lendo algumas coisas de mitologia grega e tal. E Sandman não é exatamente mitologia grega, mas é a mitologia própria que ele criou, assim, sabe? Mas apesar de ter mitologia grega, na verdade. E muitas outras.
É um apanhado de muitas coisas e referências de livro, de cultura pop, de cultura mitologia grega, mitologia cristã, mitologia de tudo, assim. Tipo, um dos primeiros contatos, assim, que eu tive com o Sandman era porque na época... Eu tava buscando um negócio assim, que eu sempre fui uma pessoa meio pedante. E aí eu tava buscando um negócio assim, de Vértigo, assim. Foi a época que eu comecei a pegar várias coisas da Vértigo pra me ler, pra eu conhecer.
Foda-se Marvel, foda-se DC, agora eu vou ler quadrinhos de adulto.
Exato, essa coisa aí, imbecil. E aí eu comecei a pegar, baixar vários scans de coisas da Vértigo, assim, e o principal que eu queria pegar era Sandman, porque, como o Mamilo disse, é uma série que muita gente elogia, muita gente fala bem, meu Deus, Sandman é maravilhoso, é revolucionário, puta que pariu. E aí eu peguei os scans da série inteira, peguei pra ler, sei lá, foi muito foda, assim, eu, quando chegou na
edição... Foi bom pra você?
Foi maravilhoso. Quando chegou na edição 9, que é a edição que o Mamilo citou, que é a edição da Danada.
Danada!
Que mostra como que é uma história de meio que uma tribo africana, um ancião com um neto dele, alguma coisa assim, levando ele pra cumprir um ritual. E nesse ritual ele conta a história da Danada, que era meio que a rainha daquele povo deles, que se envolveu com o Morpheus, o Sandman. Eu acho, pra mim, essa é a minha história preferida de Sandman, é que eu acho mais bonita, assim. E a partir dessa história eu falei, cara, esse negócio é muito diferente do que eu tô acostumado a ler, sabe? O que que é isso?
Sim, porque porque vocês não conhecem Sandman, ele tem uma história linear, né? Só que entre as histórias ele vai contando algumas coisas do passado do próprio Morfeu, ou de personagens que fazem parte da história principal, ou que nem fazem. Tipo,
ou às vezes uns casos muito nada a ver, né?
Ou histórias que não fazem parte. É uma história que ele deu na cabeça dele que ele queria escrever, então ele escreveu. Tem um Sonho de Uma Noite de Verão, que é com... Tipo, ele meio que fala que o Morfeu influenciou o Shakespeare a escrever e tal, e o Shakespeare fez
uma
peça. Um nome específico, mas...
Uma peça.
Uma peça, não, mas não é uma peça, assim, é um tinha um outro nome, mas não vem ao caso. Fez uma peça pro Morfeu, né, que é... Essa,
ele fez várias,
que é uma peça, que é uma peça dentro de uma peça, né, que tem essa específica que é pro Mundo das Falas, e essa história é muito boa, assim. Não faz parte do... Não faz parte exatamente, assim, da jornada do Morfeu, assim, é uma história corriqueira que ele passa no meio de alguns arcos, né? Não é, assim, inteiro. E tem também a... Uma que não faz... citando mais uma que não faz parte dos arcos principais, que é aquela do Rob que não morre, sabe, como é? Que o cara que fala que não quer morrer.
É o Rob
e ele faz uma aposta.
Eles apostam pra ver quanto
tempo. Ele faz uma aposta com a morte de quanto tempo que o cara ia aguentar, sabe? O cara aguenta direto até o Morpheus morrer e o cara ficar sozinho, entendeu? E ele não ter mais aquele. Não tem mais aquela constante na vida dele. E exatamente isso, porque Sandman, eu achava que era uma história sobre o cara e tal, ia ter as mesmas lutinhas, sabe? Ah, o cara vai lutar contra demônios e Hellblazer, essas paradas, mas é uma coisa totalmente filosófica, sabe? É bem poético e tal, é bem profundo. Quando você pega pra ler de verdade, assim, sentir a leitura, não só passar o olho, sabe? Porque Sandman, na verdade, eu acho que não é nem um quadrinho, pra mim é uma obra que eu amo de paixão, assim, de verdade.
Ô, Mamilos, isso, assim, o que eu gosto muito de Sandman, assim, eu adoro livros que são, tipo, sabe, contos pequenos, sabe? Tipo, são vários contos num livro só, mas é, tipo, o mesmo personagem, mesmo universo. E, tipo, ao mesmo tempo, como você disse, que a gente tem as sagas um pouco mais longas e extensas, que são contínuas, né? Uma edição é a continuação da outra, continuando aquela saga até o final. Mas ao mesmo tempo, né? Tipo, acaba uma saga e vem, sei lá, três edições que o Morpheus, ele é um coadjuvante, sabe? Que é contando a história de outros personagens que ele está envolvido, ou algum dos perpétuos está envolvido, mas que ele não é o principal. E são como se fosse uma grande história entrecortada por vários pequenos contos que são muito interessantes. Tem um dos que eu acho mais clássico, que é o Sonho de Mil Gatos, que é arte do Kelly Jones, que não tem nada a ver com aquelas artes do Batman morcego exagerada dele. É uma edição muito bonita.
A gente já falou aqui outra vez também, que ele tem um estilo totalmente diferente no Sonho de Mil Gatos.
É, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que a única coisa que eu li do Sandman foi aquela Os Caçadores de Sonhos, né? Tem até a arte do Yoshi Takamano, acho que é esse o nome do cara.
Exato.
Caçadores de Sonhos?
Assim,
ah não, o que eu li foi Nuts, enfim, achei esse nome.
E Caçadores de Sonhos é aquela então, que é meio que livro ilustrado, mano.
Não vi, não li não.
É, saíram até duas versões, uma bem quadrinha assim mesmo e outra que foi um livro ilustrado. E assim, pelo que eu pude, foi meu primeiro contato com o Sandman. E pelo que eu pude ver, parece assim que tem uma trama principal que não envolve muito Sandman, e de repente ele aparece como ponto assim marcante na história, mas ele não é o ponto principal, ele não é o protagonista. E todas as histórias do Sandman costumam seguir esse mesmo padrão, ou tem essa uma trama principal envolvendo ele?
Então, o PCB, tipo, essa história do Caçador de Sonhos eu vejo muito como essas que eu acabei de comentar, sabe? Esses contos que o personagem principal, o protagonismo é de outros personagens, de outras criaturas, e o Morpheus meio que acaba atuando assim e tal. Mas tem sagas, por exemplo, a primeira saga, Prelúdios e Noturnos do Sandman, ela é bem focada no Morpheus, até porque ela só, assim, tudo que acontece nela é por conta de uma coisa que aconteceu com ele na primeira edição, que é quando ele é aprisionado. E aí ele passa não sei quantos anos preso, 80 anos, sei lá, 60. E esse primeiro arco, por exemplo, se trata dele voltando e tendo que consertar tudo que de ruim aconteceu no reino dele, esse tipo de coisa. Não sei se o Mamilos quer falar mais sobre...
Não, então, você falou que ele não é o personagem central, assim. Assim, tem a... Foi o que a gente falou. Tem a história principal dele, tem a jornada dele, que é do aprisionamento dele pelos mortais feiticeiros até a morte e tal. E só que no meio dessas paradas tem outras histórias de outros personagens, sabe? Isso meio que... Isso foi que eu gostei também, porque todo mundo é acostumado a pegar a história por olhar de um personagem só, né? Mas você que leu Game of Thrones, Você sabe que quando que o Martin escreve com vários olhares, né? De vários personagens e tal. Às vezes até do mesmo acontecimento. No caso do Gaiman, ele pega um personagem principal, que é o Morfeu, e ele acaba sendo menos que um coadjuvante em algumas histórias, sabe? Ele participa ali um segundo e você fica, ah, legal, apareceu o Morfeu, mas a história principal mesmo é desse cara que cansou de alguma coisa e, sei lá, ele não quer morrer, o cara que não quer morrer, o Robert, que ele fala que nada tem sentido e tal, que pra que morrer, pra que viver se você vai morrer mesmo. Aí ele fala que não quer viver mais, não quer morrer mais, e a morte e o sentimento estão ali no restaurante, na taverna, né, que é em 1900 e pouco, 1800 e pouco, que o cara tá vivo. E a história principal é desse cara, entendeu? E essa história não é linear, porque de repente você tá lendo ali uma história do Sandman, que ele tá tendo que recuperar os itens dele, aí você vira a página, é a história desse cara, sabe? E meio que não te deixa preso só no Morfeu. Você tem vários outros personagens nesse universo grande, nessa mitologia e tal.
Assim, ô Mamilos, por exemplo, a gente tava falando do 1602, por exemplo. Eu acho uma história muito legal.
É muito legal, sim, é muito boa.
Eu gosto muito. E assim, você tá falando do estilo do Gaiman. Assim, o Gaiman, ele tem um estilo, às vezes, meio lírico, um pouco poético, meio assim. E tipo, das coisas que eu li dele, quase tudo, assim, lógico que assim, eu de livro eu li praticamente nada. Eu só li eu não terminei de ler ainda O Oceano no Fim do Caminho, que é um livro, assim, bem bacaninho, porque boa parte dele é contada do ponto de vista de uma criança de 6 anos, assim. De uma história fantástica que ele teria vivido e tal na infância. E...
Cara, eu acho que eu comprei esse livro e eu não li até hoje.
É bacaninha. Até onde eu li tava bem legal. Só que, tipo assim, ele tem um estilo e ele não foge muito desse estilo. Sabe, não é tipo... Ah, vamos colocar assim, não tem, por exemplo, um Sandman que é assim... E eu nunca peguei nada dele que, por exemplo, 1602 da Marvel. Eu acho que o jeito dele escrever daquele jeito, eu acho que casa muito com o que a gente vê em Sandman. Não é um negócio, meu Deus, totalmente diferente, que parece escrito por outra pessoa.
Não, então, dá pra identificar bastante ali a narrativa dele, né? Até o... acho que o Eternos é dele também, não é?
Sim. Até dessas one-shots, assim, de Sandman, tipo o Caçadores de Sonhos, que é um livrinho ilustrado, tem a versão em quadrinhos também, tem um outro Dias de não sei o que, Dias da Meia-Noite é outra coisa, mas o...
Dias do Futuro Esquecido.
Não, seu filho da puta, tá errado!
Não, Noite Sem Fim. O Noite Sem Fim que, embora eu acho que casa mais pra quem é mais fã de Sandman, né, porque a história, se não me engano, são 7 historinhas, cada uma desenhada por um artista e focada num dos perpétuos, né? Que são os irmãos do Sandman e o próprio Sandman. Assim, algumas são bem chatas, vou falar, não vou falar que, meu Deus, é muito bom, é tudo maravilhoso, mas algumas são muito...
A do Desespero e a da Delírio são bem chatas.
Até o do Destruição é meio assim, mas a do Milo Manara...
Ah, eu não consigo, eu gosto muito do Destruição, mano. O personagem dele, então eu relevo.
Mas a do Milo Manara com a Desejo, eu acho assim, é fantástica. É uma história
assim, muito boa.
E não é porque tem putaria não, sabe? É porque eu achei assim, tipo, a arte do... Tipo, eu acho que essa é uma das que a arte mais casou com a proposta da história. E que é fantástico.
Né, Manara e putaria, não tinha como não casar.
E que é fantástica, sabe? É fantástica.
E, assim, se você lê o Sandman e tal, você sabe que é assim, uma das grandes merdas que acontece na vida do Morfeu é por causa da irmã dele, né? E nessa história você meio que sabe por que ela faz essas coisas, sabe? Não é por filha da putia, não é filha da putismo, não, mas... Sabe, você não consegue culpar alguém? Tipo, é natureza,
Não, mas é isso, é a natureza dela. Assim como os outros irmãos, é a natureza deles. A morte, assim, a gente acha ela mó de boa, porque ela é mó legal pra caralho, e ela é gatinha também, mas, tipo, ela é a morte, sabe? Tipo, na primeira edição que ela aparece, ela mata, entre aspas, né? Um garoto, sabe? Tipo, mas a gente...
O cara que dá em cima dela. Não é um garoto, não.
Não, um garoto, aquilo ali. Que ele tá jogando bola, pô. meio da rua.
Ele dá em cima dela e fala assim, ah, vamos sair, vamos se ver de novo. Ela fala, ah, com certeza a gente vai se ver de novo. Aí no, na próxima, no próxima folha, ele morrendo.
Então,
tipo, trolei.
Então, tipo, a gente pode achar ela filha da puta, mas essa é a natureza dela. O destino lá ficar lá, sim, né, no... o livrinho dele, aí todo mundo vai lá e acha ele chato pra caralho porque ele não fala as paradas pro pessoal, mas essa é a natureza dele, é a natureza da Delirium. O único que tentou fugir a própria natureza é o Destruição, mas também dá umas merdas do caramba.
É, então a gente tá se prolongando muito, mas porque Sandman é muito bom e você precisa ler, você que tá cansado do meio dessa desse tipo de quadrinho americano comum aí, se você quer ler alguma coisa diferente, Sandman é uma boa proposta, se tiver afim, né? Se tiver saco também, porque eu apresentei pra alguns amigos meus e eles não conseguiram, porque, assim, sei lá, não é o que o pessoal gosta e tal.
Não tem porradaria.
É, não é massa velho, não é super rápido também, é até meio lento.
Essa parte do Destruição, Aquaman, só pra encerrar, que ele tá cansado de ser Destruição, né? Que ele tá meio que... ele tá meio que indagando assim, porque ele é o Destruição e tal, e ele começa a querer não ser o Destruição, né? Você que não sabe, os Perpétuos são sete ideias, assim, que meio que são meio personificação de algumas ideias, né? E eles não podem fugir daquilo dali porque eles foram criados pra ser aquilo dali. Sonho é sonho, morte é morte, destino é destino, e o cara é Destruição, entendeu? E Destruição não é só uma coisa ruim, porque da Destruição vem a necessidade, vem a evolução, vem o pensamento, sabe? E ele não quer ser mais Destruição e ele acaba abdicando mesmo, não tem mais a Destruição, mas isso não interfere no universo. E ele começa a querer ser um artista, né? Só que ele não consegue criar, porque ele é Destruição, sabe? Isso é muito... É um conceito muito legal, porque o cara não consegue fugir daquilo que ele é, né? Tipo anjo que não tem livre-arbítrio, ele não consegue fugir de ser Destruição. Ele tá querendo tentar ser outra coisa, mas ele acaba, de algum jeito, causando Destruição, seja pra ele, seja pra família dele, né?
E assim, só pra finalizar, assim, o Mamilos citou os anjos aí, eu vou citar um spin-off de Sandman, rapidinho, que é o Lúcifer, que assim, se você tentou ler Sandman e se achou muito lento, achou muita coisa, muito frescura, não sei o quê, leia Lúcifer, que Lúcifer é o Sandman porradeiro, sabe? Tudo que não tem o Sandman, aquela...
Ai, meu, é igual aquela série da TV?
Não. Não é boa, o quadrinho é bom. Só que
o Lúcifer
é porradeiro.
O Lúcifer que aparece no Sandman é sensacional, véio. Você pode achar que ele é você purista e achar que ele é Satanás, que ele é o cara Mephistófeles que deu os poderes pro mundo aquele fantasma, mas você acaba gostando do diabo, isso é foda, né?
A coisa mais legal da série do Lúcifer é quando tem três leis.
Então, finalizando aqui, indicação de acho que 2 horas de podcast só de Sandman. Vamos ao PCB. PCB, qual que é o seu quadrinho preferido nesse mundo todo?
Então, em relação a quadrinho preferido, poderia falar muitas coisas. Talvez aqui Hellblazer, né, que também é bem marcante pra mim. Mas eu vou ir de um quadrinho nacional, BR, saindo aqui lá do New Gaiman, Inglaterra. Vamos aqui falar do produto nacional, que aqui também tem bastante coisa boa. E eu vou falar aqui... Essa é uma surpresa pra muitos aí. Valente, aquela série de tirinhas feitas pelo Vitor Cafage. E do que falar Valente, basicamente? A história segue esse garoto, que se chama Valente mesmo.
E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman?
Que ele vive assim, nas tirinhas, né? As pessoas são retratadas como animais. E assim, o Valente é um cachorro, um pequeno cachorro, que está assim no fim da sua adolescência, nesse período de ir pra faculdade, de ainda assim procurar tempo pra jogar um RPG com os amigos. Mas o principal na história do Valente são os romances, os amores na vida dele. E assim, todos os tocos que ele leva, as paixonites bobas na cabeça dele, as garotas que realmente marcam, todas essas, assim, situações amorosas, eu acho que falaram bastante comigo, algumas já vividas, outras nem tanto. Mas eu acho assim que por falar disso, que é uma coisa assim que todo mundo passa, acho que o Valente tem esse peso de gerar uma identificação com o leitor. E é por isso assim que é o meu quadrinho assim favorito, assim, o que mais me marcou.
É o Boyhood dos quadrinhos nacionais.
É o Boyhood nacional e bom, basicamente.
Boyhood é bom, cala sua boca.
Não vou nem falar que então porque Birdman ganhou, porque eu dei Birdman também. Mas enfim. Valente, assim, já saiu, né, 4 encadernados, né? Não sei bem se é encadernado o nome, mas assim, 4 conjuntos dessas tirinhas.
É baratinho, Valente, até, parece... viu?
Não, é R$15 cada uma, tipo assim, preço de capa, e você consegue achar promoção fácil. E é tipo assim, é o Valente para sempre, Valente por opção, Valente para todas e Valente para o que der e vier. A série ainda não acabou, tô esperando muito o 5º volume. Pelo que eu me lembro, numa entrevista do Vitor Cafage, ele estava pensando em fazer uns 6 volumes, eu acho. E assim, nessas histórias, pelo que eu me lembro, tem primeiro assim aquele romance idealizado, que acho que a garota é demais, mas a garota caga pra ele, quer ficar com fortão. Aí depois vem assim uma garota que se identifica com ele, mas assim, aí aqui cagava pra ele, passa da bola. Aí fica nessa confusão entre duas garotas.
Quem nunca? De repente, essa...
É isso que eu ia falar. Podia chamar quem nunca o quadrinho.
Quem nunca?
Pois é. De repente, quando ele escolhe justo a garota mais legal, a garota vai embora do país com aquela promessa de que eles vão se amar para sempre, mas 2 semanas depois a garota liga e fala: a gente tem que conversar.
Oh, quem nunca?
Caralho, que... Nossa, eu não vou ler isso não. Vou chorar muito.
Nem eu vou ler isso não.
Seus cornos, mas... Seus dois bichas.
Sempre tive muito interesse em ler esse Valente e tal. Até tentei ler umas tirinhas que não tem um blog, eu tinha, não sei, do Vitor Cafag, que ele postava as tirinhas, assim, avulsa, sabe? Mas eu sempre rolava uma treta na hora de comprar. Tipo, eu entrava no site, aí tinha o 2, o 3 e o 4, mas não tinha o 1. Aí tinha o 1, mas não tinha o 2, mas aí tinha o 3 e o 4.
Eu conheci ele e a irmã dele lá no FIC, né? Do ano passado, 2015, e eu não sei se eles estavam meio cansados, mas eles estavam meio emburrados, sabe? Aí eu não quis encher muito o saco lá, mas dei um abraço e um beijo nos dois. São meus chegas.
Com essa onda aí que teve das graphics MSP, né? Meio que assim levou alguns quadrinistas nacionais pra, tipo assim, os top, né? Então.
Ah, sim, eles estavam lá exatamente por isso, pra divulgar o El Bidu que eles fizeram, né?
Não!
É verdade, é o Laços e
Lições. Ah, não, é Lições, é verdade.
É Laços, verdade. Depois Lições.
Isso. Eles estavam lá pra uma palestra lá com o Maurício de Souza e todos os autores lá da MSP. Bem legal, bem legal.
MSP de fato foi uma das melhores ideias de quadrinho nacional há muito tempo, velho. Sim. Porra, conseguiu reunir muita gente talentosa que a maioria nem conhecia, sabe? E é muito foda. Vale mais um podcast aí, mas vamos QTP em breve. Vale.
Deixa ter mais lançamento aí a gente faz.
Pois é. Sim. E só pra citar aí, mais essa obra, né, do Vitor Cafage e da Lu Cafage, que é o Laços, também é uma obra assim muito emocionante, já pegando mais pelo lado da infância, né? E sei lá, o Valente, como trata mais dessa questão da adolescência, assim, adolescência, passando pra vida adulta, com foco mais nos seus romances possíveis. Eu acho que, assim, por estar mais perto da gente, né, assim, acaba pegando mais. E é muito da hora mesmo. E é claro que rola essa bad vibe, né, com essa identificação. Mas também é da hora ver, assim, o crescimento do personagem. Tipo assim, você vai identificando o seu próprio crescimento também. E é bem bacana.
Você vê Lia Valente já com papel higiênico do lado pra limpar as lágrimas.
Papel higiênico não.
Rolou, percebeu? Rolou uma lagriminha?
Umedecido.
Lenço, né? Por favor. Papel higiênico.
O Valente papel não rolou lagriminha pra... não.
Não é sujo, Mamilos. É higiênico. Dá pra limpar a lágrima também.
Papel higiênico é pra outro.
Aí já é muito pai.
É tudo mangás.
chegando aqui a última. Não é indicação, né? É só citação mesmo. Mas de certa forma é uma indicação também. Porque se você não leu nada do que a gente falou aqui, vai ler. Porque nós somos pessoas de muito bom gosto, entendeu? De muito garbo e elegância.
Garbo e elegância, vou falar isso agora.
Então, tudo. Se você não leu nada do que a gente indicou aqui, você para, passa uma semana e lê tudo, que é muito bom. É, uma semana dá pra ler sim. Enfim. O meu quadrinho preferido, que eu sei que não é o melhor quadrinho que eu já li na minha vida, porra, eu já li muita coisa melhor, já li Monstro do Pântano, já li Sandman, já li Cavaleiro das Trevas, sabe? Tem muito, muito quadrinho mesmo que é muito melhor. Mas o quadrinho que eu mais gosto mesmo, assim, que eu acho que eu mais aproveitei a leitura, até porque eu li tudo de uma vez só, foi o Hábitos Perigosos. Hellblazer, Hábitos Perigosos, do Geoff Ennis, né, que é o início da fase infernal do Constantine, que foi aqui, acho que foi a melhor fase, né, o Origins, como o PCB mesmo já falou, o PCB, meu companheiro de Hellblazer aqui no site, junto com a Priscila, que não pode ter nesse podcast, ele sabe que a parte do Origins é muito, muito balão de pensamento, de narração, nossa, desnecessário, e filosofia forçada de esquina, é muito zoado, muito
até
zoado.
Chegar na história mesmo, né, muita filosofia.
Sim. E aí quando chegou o Hábitos Perigosos, assim, o John Constantine, o maluco que derrota demônios, sabe, que tem sangue de demônio junto com ele ali, e ele tá morrendo pra um câncer, sabe, que é a coisa mais humana possível, você enxerga o personagem, você enxerga toda a trama ali de uma forma totalmente diferente. Porque você pensa assim, caralho, o Constantine, ele é meio que o Batman da Vertigo, né? Mais ou menos, ele é o cara fodão que sempre tem uma solução. Mas eu não sei perceber, quando você começou a ler Hábitos Perigosos, o que você pensou, o que veio na sua cabeça? Você já tinha lido antes ou o quê?
Cara, então, eu já tinha ouvido falar, né? Porque dizem que é a melhor fase do Hellblazer. Sim. Então, assim, primeira coisa que eu percebi foi... Eu fiquei estranhado, primeiramente, porque a história anterior... Acho até que eu lembro do número, mais ou menos. Eu acho que o Hábitos Perigosos começa, tipo assim, 42... E a 41.
Sim, acho que é do 41 a 47.
É tipo isso. Aí a história anterior, ela acaba meio que do nada, assim. Dá a impressão de que o Constantine, de uma realidade paralela, morreu. Tipo assim, muito filosófico. E aí chega essa fase do Hábitos Perigosos, meio que ignora essa fase anterior e já começa uma história totalmente diferente, totalmente mais divertida.
Com outro clima, muito mais massa velho, digamos assim, muito mais foda, em todos os sentidos. É, bom, quando eu li Hábitos Perigosos foi quando eu tinha caído naquela cilada de galera, vamos alugar um sítio lá no cu da Bahia e juntar pra fazer churras, meu. Vocês manjam qual que é, né?
Sim, porra, daí... eu passei por isso semana passada, do sábado agora.
Nossa, coitado. E nunca dá certo, na verdade que nunca dá certo. Não vou entrar em detalhe, mas nunca dá certo. E aí, num certo ponto, eu tava no tédio, né? Não tinha uma porra nenhuma pra fazer, não tinha uma porra nenhuma pra beber, nada disso. E eu tinha levado meus volumes da revista Vértigo de acho que eu... Sei lá, eu achei numa banca, umas revistas mais antigas, acho que da publicação de 97, se eu não me engano. Números 1, 2 e 3 que tinham, né, o arco Hábitos Perigosos. Eu já tinha lido Constantine Origins todo e tinha acabado de ler essa parte que o PCB falou, né? Que é meio que um final que não é um final, assim. E aí eu tava com outra imagem do personagem, da história, de tudo na minha cabeça. E quando eu li, velho, Hábitos Perigosos, assim, que é um Constantine... muito mais porra louca, e não para pra ficar explicando o conceito filosófico de punhetinha, de quem só gosta disso na Vértigo, sabe? E que é pé na porta, soco na cara, e ele tá morrendo de câncer, ele é foda pra caralho, e caralho, isso, sabe, bugou minha cabeça, eu já tava com os três volumes ali, li tudo de uma vez só, e é muito foda, muito, realmente muito foda você ver a forma com que ele sai, né? Que ele chama os três... Não sei se são os três primeiros caídos, mas ele chama três demônios, que eu não vou lembrar agora quais... E ele vende a alma pra esses três, pedindo a cura do câncer.
Ele vende a alma pros três... Os três que comandam o inferno na... Esses três também comandam o inferno na fase do Sandman.
Sim, sim.
Eu teria um virado.
Quando os caras chegam no lugar, né, pra pegar a alma dele na mesma hora, os caras falam, ué, ele vendeu a alma pra mim. Não, pera lá. O cara vendeu a alma pra mim, você tá louco? Tá loucão? E aí os caras começam a brigar, né, e eles percebem que, assim, se os caras, se os três, acho que são os três primeiros caídos, começarem a brigar, o inferno vai acabar, mano, e vai, sabe, já acabou o império deles ali. Então, por conta disso, por conta dessa estratégia do Constantine, eles dão a cura a ele, recriam o corpo dele todo da forma mais nojenta e visceral possível. Os caras arrancam as costelas, substituem os pulmões na mão. É muito escroto, mas é muito foda. E ele tá lá, curado, sabe, e o inferno continua lá. Mas assim, o caminho que a história traça, que não é curtinho, parece uma história de uma edição só, mas ele passa por muitas pessoas, por muitos outros amigos dele, que também são magos, que estão passando por outros problemas e que não conseguem usar magia também pra resolver. E aí a gente percebe porque que ele é realmente o mago mais foda da Avertida.
Não, velho, a parada da água benta lá.
Sim, sim. E
a fonte que transformava a água benta em cerveja, tá ligado?
Uhum, é muito foda. Aquilo. Isso já vem também do Massa Velho que tava vindo, né?
Isso foi copiado naquele Sobrenatural, eles copiaram isso aí, né?
Mas o que eles não copiaram de Constantine também, né?
Não, eles falam que é... Eles têm noção que pegaram muita coisa lá e não esconde isso. Mas essa parada da água benta, que não é água benta e depois vira água benta, tem tanto no Supernatural quanto no filme do Constantine do Keanu Reeves, que eu adoro, que eu sei que não é o Constantine normal.
Sim.
Mas...
Pô, o filme do Constantine, é até legal você entrar nesse assunto. Ele não é... Cara, tem gente, muita gente que fala que é um filme de merda, que é um filme ruim. Cara, não é um filme ruim, não. Não é o Constantine, mas é um filme bacana, divertido pra caralho, sabe?
Tirando a 12 de cruz, né?
Ah, é. A 12 em formato de cruz dourada. Puta que pariu.
Eu gosto do Transformers, do diabão. O cara que faz o diabo.
Também gosto pra caralho.
Sim, ele é muito bom. Ele é muito bom.
O pé sujo é bom.
Também gosto pra caralho. Quando o Gabriel chama ele de chifre pequeno, ele... Ah, eu sinto saudade desses velhos avelinos.
A cena mais
foda. É muito bom, velho.
A cena mais foda é o Constantino dando um dedo pra ele. Ele ficando bolado pra caralho. Pra mim é a melhor cena, cara.
É, o fim do arco, o Constantine ganha um corpo novo, aí fala, já que tô aqui mesmo, né, os diabos não podem me levar, já que os três têm direito à minha alma, nenhum pode ficar com ela só, então vou abusar da sorte.
Exatamente. Cara, é muito foda. Porque a gente tem que lembrar também que ele fuma igual um filho da puta, né, o quadrinho fala, que ele fuma desde os 12 anos, cara, só fuma, velho, é uma chaminé. E uma hora ele ia se fuder por conta disso. E a forma que assim, a forma com que ele sai, a forma com que o quadrinho vai construindo cada tijolinho até chegar no topo da história, que é o final, onde ele finalmente encontra os demônios com que ele fez o pacto. Mesmo você tomando o spoiler aqui, vale a pena você ver, se você nunca leu. É muito bom e é muito foda. Acomen, sua opinião sobre Hellblazer?
Uma grande série dos quadrinhos que inspirou várias séries boas, como Supernatural, como...
Que filho da
puta. O filme que originou a série de TV.
Como a série do Constantine, eu acho que gerou muita coisa boa pra humanidade.
Uhum. Tá bom. Então, mas alguém tem alguma consideração final?
É, só comentar, né, que essa treta do Constantine com esses três demônios aí, senhores do inferno, continuam, né, nos encadernados seguidos, que o Hábitos Perigosos é só o primeiro encadernado mesmo. Aí sim, essa treta dele continua até o sétimo encadernado. Aliás, né, boa sorte pra achar o primeiro, quem for querer comprar aí, que esgotou rápido pra caramba.
Olha, uma dica. A galera, quando vai procurar nesses mercados livres da vida, Hábitos Perigosos, só acha o encadernado da Panini, né, que é $800, sabe? Mas, olha, as edições 1, 2 e 3 da revista Vértigo, de 97... Eu acho que devem estar, tipo, sei lá, R$10 cada uma nesse Mercado Livre da Vida. Você pega as três e tem o arco inteiro lá. E ainda tem de brinde uma história da Máscara do Mistério. Sabe, se você quiser ler. Mas é uma forma mais baratinha de encontrar. Porque tem muita gente que tá reclamando que não assim, quer comprar o físico e não sabe onde. E essa é uma dica foda, porque se você jogar Hábitos Perigosos, você não acha isso.
Or is this the UDA? Or is love you. We know we don't have that much time to really, really, really bump with you. Bump with you.
Now this is what we want to tell you. What's on our minds? Yeah. Now this is what we want to show you. I want to get on down.
We just wanna focus on you.
Então, já que a gente terminou de falar sobre as nossas melhores histórias, vamos falar aqui bem rápido sobre a medalha de prata e a medalha de bronze, né, das histórias que estão dentro dos nossos corações. E começo por você, Aquaman, pela ordem mesmo do podcast.
Ah, então, eu acho que, sei lá, eu gosto de muita coisa, eu gosto de muitas outras coisas, mas algumas são constantes, assim.
Maconga!
E eu sempre...
Constantines!
Oh, que xiste! Eu sempre... Nunca
escondi, risos!
Nunca escondi que eu sou muito fã do personagem chamado Monstro do Pântano, né? E, assim, eu sempre quis ler a fase do Alan Moore, que... Finalmente, quando ela saiu aqui, eu tive a chance de ler e eu acho... Que é um run, assim, fantástico. Acho muito legal, muito bacana, muito batuta. A arte muito boa, as histórias são muito bacanas. Não é só um negocinho de terror bobo, sabe? É bem legal. E uma outra HQ, só citando mesmo, pra mim é All-Star Superman, que a arte é foda, a cor é foda, Morrison é foda, é tudo foda.
Mamilos, quais são sua medalha de prata e medalha de bronze dos quadrinhos do seu coração?
Medalha de prata vai pra Queda de Murdock, que eu gosto muito mesmo, assim, da caminhada que faz o quadrinho inteiro, né? Vocês sabem, vocês já leram, vocês sabem que, assim, pra mim o quadrinho inteiro é uma escalada fantástica, assim, de escrita.
Um pouquinho lenta, mas é foda.
Não, então, é a mesma coisa que o Sandman, entendeu? Você não vai abrir e ver o Demolidor batendo, sabe? Espera, leia e aprecie a leitura. E em terceiro lugar, eu acho que ficaria empatado entre Reino da Manhã e Cavaleiro das Trevas. Que Cavaleiro das Trevas, assim, a gente já tem um cast só pra ele, né? Que é um excelente quadrinho. E Reino da Manhã, assim, pra mim é muito mais pela arte do Ross, que é puta que me pariu. Alex Ross não sei o que tem na mão daquele cara.
É fora
cara.
Do normal, né, velho? Caralho, são três rodeado. Quadros por página, mano.
Então, são... Se você acha que uma arte dele é foda, o cara faz... Assim, quadros, né, em todas as páginas é uma pintura, sabe? É muito
Nossa,
bom, assim,
é muito
pra você ler e você pegar, assim, o quadrinho e ver devagarzinho, que pra você apreciar a arte. E o roteiro também é bacaninha, mas não é excelente e tal. Mas
é
muito bom,
você
assim.
Tá errado, é excelente, sim.
Um viado recalcado que não tem o que falar, fala pela bunda.
E é uma homenagem também muito foda aos personagens
sim,
os principais.
Você sabe que eu não gosto assim, muito do universo corriqueiro da DC e tal, mas gosto de várias cadernadas. Do Reino da Manhã, pra mim, é o Superman definitivo. Porque quando ele... Então, vocês têm que ler que quando ele volta, assim, quando ele aparece, você sente toda a imponência, toda a importância que aquele cara tem pra aquele universo, sabe? Então, se vocês leiam aí Reino da Manhã, Cavaleiro das Trevas e Queda de Murdock.
Porra, velho, você vê, se você for pegar no YouTube da vida, um vídeo do Ross desenhando as paradas que ele faz. Que ele faz no... Legal. É aeróglifo que chama, né? Aquela paradinha.
Não, negrão!
É aerógrafo, né?
Certa resposta.
Aeróglifo não, é.
Aeróglifo não.
É o que eu
digo. Cara, ele faz no aerógrafo, né? Aquela paradinha aqui. A pressão do ar e solta tinta e tal. E você não acredita no que você tá vendo, porque a quantidade de detalhe que aquele cara consegue fazer só com uma paradinha na mão e um papel ali é inacreditável. Você vê o desenho se formando na sua frente, mesmo assim você não consegue acreditar. sabe?
Parece que
porque
mentira,
é muito porque foda.
Sim. Com o negócio por em cima e as coisas estão aparecendo por pura mágica ou computador.
Inclusive, detetive virtual, pega aí, porque, porra, não dá pra acreditar. Perceber seu segundo e terceiro lugar.
Bom, eu vou falar que. Tá, bora lá. Começar com Doom Inferno, que foi uma obra que eu li recentemente, mas que eu achei incrível, assim, acho que principalmente. A história é muito bem trabalhada, muito interessante, que fala do mito do Jack Estripador, né? Mas assim, sim, o brilho da história é todo assim um trabalho de pesquisa que você vê que o Alan Moore fez na história. E tipo assim, você vai lendo os comentários dele, né? Tipo assim, de cada capítulo, de cada página, às vezes. É algo totalmente incrível. Sei lá, deve ser lido. Pena que é caro pra caramba.
Sim, bem caro. Ó, ultimamente teve umas promoçõezinhas aí que estavam até legalzinhas.
É legalzinho,
não sei, não sei. E o encadernado pesa 70 quilos, né, mano? Você lê isso na cama, sim, você não consegue, mano.
É um tijolo, não dá pra ler na cama.
Mas
precisa de uma mesa reforçada, senão quebra.
Mas é bonito pra cara.
É bonito pra caralho. O bacana do Inferno é que o Alan Moore, ele fala, né, que... Ele, quando ele via uma historinha de assassinato, assim, ele sempre lia muito mais preocupado em por que aconteceu do que em quem fez, do que onde aconteceu, e sabe? E é, pô, é exatamente isso que faz o quadrinho ser bacana, porque você vê a visão do autor totalmente impressa ali. Então é muito foda.
Sim, sim. Pegando assim só pela qualidade, tentando tirar o lado emocional, eu vou citar aqui o All-Star Superman, né? Que eu falei que ia ignorar o lado emotivo, mas tem bastante. Que pra mim, sei lá, aquilo é uma ode ao Superman, tá ligado? Ao que o Superman representa como herói. Pro Snyder aprender aí, né? Superman é o cara que transmite esperança pro povo, e é isso.
Então, bom, acho que todo mundo já falou aí, sua medalha de prata e de bronze. E os meus, em segundo lugar, eu acho que eu ponho... Cara, Monstro do Pântano, do Alan Moore. Porque é muito bom, as narrativas... são muito interessantes e a forma com que ele... A maneira com que ele se preocupa com a função poética mesmo dos quadrinhos dele é sensacional, e você vê muito isso no Monstro do Pântano. E em terceiro lugar eu ponho o Cavaleiro das Trevas, que foi uma história que eu li quando eu era bem pequeno, assim, e eu já tinha achado muito foda, mesmo sem entender direito, e eu acho que eu releio todo ano, ou no máximo de dois em dois anos, e continua muito boa mesmo, né?
Vou quando
o Frank Miller
que...
ainda era um pouco mais sensato.
Eu li Cavaleiro das Trevas pela primeira vez, acho que na semana passada. E, cara, é muito bom, velho.
Foi inocente, juvenil.
Então, velho, eu li Cavaleiro das Trevas semana passada, acho que pela primeira... Não, li pela primeira vez semana passada. E é muito bom, cara. Especialmente aquela parte do final, assim, do Cavaleiro das Trevas 1, né? Que é o que vale. Que o 2, pelo amor de Deus...
Não, dois não, dois não.
Mas o final do 1 ali, né? Aquela parada da bomba atômica e aquele caos generalizado. Cara, é excelente, né?
Muito foda. Muito bom.
Dois entra pro OQTP de piores.
Sim, entra pro OQTP de piores. E, pô, o 3 daqui a pouco começa a sair aqui e daqui a pouco já vai ser indicado também, viu? No OQTP de normal de indicação mesmo. Se gostou desse podcast, escute os outros O Que Tem Prestado, que estão todos aí no PDI, acessíveis, eu não sei. Se o site sair do ar, que a gente tá fazendo uns testes de umas coisas aí que não podem ser reveladas ainda, mas relaxe, não é problema em servidor nem nada disso. Se você quiser mandar um e-mail... Se você quiser mandar um e-mail pro .deignical, sem cedilha e sem tio, @gmail.com, a gente aceita post, a gente aceita feedback, sugestão. Comentem no post desse podcast e nos outros podcasts que vocês escutam da gente, porque é muito importante o feedback de vocês de verdade, pra gente saber se a gente tá fazendo alguma merda, pra gente saber se a gente podia melhorar alguma coisa, ou se você simplesmente quer só xingar a gente mesmo, como a Aquaman fala, você vai tomar um bloco gostoso, ou não também. E Aquaman, completa aí, por favor.
Ah, muito, muito interessante isso aí que você falou, ignorei, tá bom, ok.
Estou muito confuso.
É, se você quiser entrar em contato com a gente via Twitter, né? Nosso Twitter é @.ig. se você quiser, né, puder, né, a gente agradece muito e curtir a nossa página do Facebook, que é o facebook.com/.ig também. Curte lá, comenta, compartilha. Isso é muito legal pra você e pra gente também. Se inscreve no feed aí, comenta no post aí. É isso aí.
Beleza. Leiam Flatos Anais
do Amigos. Acessem atosfinais.tumblr.com e minha página no Facebook. Ilustrações de Pedro Ramos. Tem os links aí pra vocês curtirem. E o bannerzinho também, né, eu acho. E leiam o livro do Donkas.
Do Donkas, do Danielzinho.
Colônia Humana, Daniel Cúrio.
Colônia Contra-Ataca, eita.
Leiam aí, dê uma força pro mano, pra mim também, por favor. Não se esqueçam do pai aqui. É isso aí, galera. Isso.
Aerógrafo, isso, puceta, rola pênis. Uma vez, teve uma peça de escola, acho que na sexta série, e aí eu faltei todos os ensaios, e aí os caras me colocaram pra fazer um mudo na peça.
Ah, eu ouvi você falando.
Aí minhas falas eram basicamente mexer as mãos e falar...
Ah, o papai tá travando só pra mim ou pra todo mundo?
Não, tá travando pra mim também.
Tá parecendo um retardado, o papai.
Eu acho bacana a gente tirar onda da deficiência dos outros. Eu acho legal isso.
Vocês estão tudo pronto aí? Já separaram qual que é o título?
Meu título é... Marquês.
E aí, você leu Atos Finais, ou vagabundo?
Pô, cara, tá aqui na pilha.
Deus. O meu Homem Animal volume 3 tá embaladinho ainda. Nem tirei pra cheirar.
Esse Superman do Garcia Lopes, tem esse daí que cheira bem. É aquele papel offset.
Nossa, é a Terra 2 do suicídio. A Terra 2 é uma lente túmula, né? Puta que pariu.
Ai, não foi nada caricato.
É um papaco bizarro esse.
Vou tentar apresentar aqui. Tá travando muito ainda?
Não, tá bom.
Era pra gente rir.
É.
Não, é você, senhor Aquaman, que dá pra trás quando fala em cast de mangá, de anime?
Não dou pra trás, mas eu não sou tão entusiasta hoje em dia quanto eu já fui, então eu acho que eu vou atrapalhar se eu participar. Que eu vou falar bem de Lobo Solitário e todas as outras merdas que vocês falam, eu vou falar. Ah, é uma merda.
Eu vi, viado.
Eu sei, agora. Eu vi.
Adoro.
Lobo Solitário, tira.
Muito bom, Lobo Solitário.
Lobo Solitário não é mangazinho, eu também.
Adoro. Muito bom. Puta que pariu. Que foda. Mas assim.
Mangá é tudo bosta.
Eu fico feliz porque Lobo Solitário eu tenho certeza que se vier pra cá eu vou conseguir comprar. Porque quando eu fui comprar Berserk, a mina da banca falou: não, tá tudo reservado. Mangazeiro não vai comprar Lobo Solitário, vai comprar Naruto só. Ficar todos Lobo Solitário lá, bonito pra eu comprar.
Bonito, gostoso.
Aquele papelzão gostoso, cheiroso.
Berserk é só quando acabar mesmo, ou seja, nunca.
Ou seja, nunca. Mano, é.
Vou indicar aqui, indicar não, porra.
Elvis, pique é esse? Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo.
Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo. Eu boto, eu boto. Eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, 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 catu. Que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Passa, 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 passa. Passa buceta, 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 buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, 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 buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, 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 buceta na pica. Elvis. Que é esse? Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo. Eu boto, eu boto. Eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, 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 catu. Que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se eu boto, ela pede sorcas. Eu catu, que ela gemigosa, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se revela que tu não é moça e já tá naquele clima. Passa, 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 passa. Passa buceta, 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 buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, 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 buceta na pica. Passa buceta na pica, passa buceta na pica. Passa buceta, 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 buceta na pica.